Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Margarete Goldenberg, gestora executiva do Movimento Mulher 360, e esse é o nosso podcast. Aqui discutimos ideias e práticas com profissionais das empresas associadas que promovem a equidade de gênero dentro das organizações. E nesse episódio vamos falar sobre um fator essencial para avançarmos nesse tema, que é o engajamento das lideranças empresariais na pauta da equidade de gênero. Só é possível alcançar a diversidade, equidade e inclusão a partir de uma transformação cultural dentro das organizações, e o comprometimento dos líderes é fundamental para que essa mudança seja genuína e profunda. Na base da pirâmide, colaboradoras e colaboradores estão cada vez mais envolvidos no tema e demandando das organizações um comprometimento sério com seus valores. E a liderança é responsável por refletir a cultura da empresa, portanto, se esses profissionais não forem capacitados, sensibilizados e alinhados com a pauta, as barreiras para o avanço serão ainda maiores e seus times poderão perder engajamento e até talentos. Com líderes engajados, é possível acelerar a transformação tão necessária na cultura das organizações e garantir que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades e condições de desenvolvimento em um espaço seguro e acolhedor. Mas como fazer isso? Para responder essa pergunta, convidamos alguns profissionais das empresas associadas ao Movimento Mulher 360. Estou com a Leila Santos, gerente de RH, Diversidade e Inclusão na PepsiCo, Renato Souza, diretor de Inclusão, Diversidade e Sustentabilidade Corporativa da PwC, e Tessia Curcio, gerente regional de capital da Alcoa. Muito obrigado por toparem participar desse bate-papo. Vou começar a conversa chamando a Leila para contar um pouco sobre os programas de treinamento e capacitação de lideranças no tema de diversidade, equidade e inclusão. Leila, como vocês estruturaram esses programas e quais os principais objetivos?
Bom, aqui na PepsiCo, a gente concorda muito, né, com o que você também já introduziu aí, dessa necessidade de que a gente precisa ter essa liderança bastante engajada, e a gente trata de garantir isso desde o primeiro dia, né, da pessoa aqui conosco. E no dia mesmo, né, da integração, já começamos com um treinamento, de diversidade, equidade e inclusão, que traz os módulos, né, os temas que nós temos e achamos pertinente para as pessoas, que são desde o que é diversidade para nós, o quanto que isso faz parte da nossa cultura, mas também qual é o nosso comprometimento, o que essas pessoas precisam praticar no dia a dia para que a gente tenha essa execução e que isso faça parte mesmo diariamente das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas escolhas aqui na PepsiCo, né? Então, dessa forma, vivendo o The PepsiCo Way, conseguimos fazer com que a gente tenha o cumprimento do nosso código de conduta, porque aqui para nós, né, a gente leva isso muito a sério, para que a gente não tenha, a gente tenha um ambiente livre de assédio, discriminação, de qualquer preconceito. E então a gente também traz muito essa parte, né, de treinamento também relacionado ao nosso código de conduta, para que as pessoas entendam, né, tenham essa realidade de que aqui na PepsiCo a diversidade é um imperativo moral e também de negócio, né? Então, dessa maneira, a gente faz a introdução dessas pessoas ao tema, e depois disso a gente seguimos com uma série de iniciativas para fazer com que essa liderança permaneça engajada com esse tema. A gente tem um trabalho de letramento racial, que é ministrado pelo nosso grupo de afinidade de raça, temos também um treinamento de vieses inconscientes, e também um treinamento exclusivo para lideranças, que é de inclusão diária. É um workshop, na verdade, em que as nossas lideranças, elas fazem, né, participam desse workshop, que é bastante provocativo e que traz ali reflexões e faz as nossas pessoas, as nossas lideranças pensarem em como que elas vão usar e praticar essa inclusão diariamente aqui na PepsiCo, né? Então, a gente vai sempre ouvindo e trabalhando com o nosso time de treinamento, né, para que a gente possa ter aí sempre uma trilha de desenvolvimento para essa liderança, que é pautada no nosso guia de competências, que aqui nós chamamos de The Great Five, em um dos pilares está ali de relacionamento, onde a gente fala também da construção de equipes diversas e o quanto que isso é importante para nós e todo o nosso desenvolvimento, essas competências que vão sendo desenvolvidas através das nossas ferramentas de treinamento e desenvolvimento aqui dentro são pautadas nisso. Então, assim, a gente faz com que, tanto com aumento de repertório como também de engajamento, essa liderança possa nos acompanhar e colocar essa agenda em tração como nós praticamos aqui na PepsiCo.
Ótimo, Leila. Muito obrigado. Sempre bom ouvir aí os progressos e o caminho que vocês têm implementado para esse avanço, que tem que ser constante, né? Não é... Costumo falar que eu gosto de falar jornada, porque até para mostrar que é um caminho intermitente, a gente está falando de transformação cultural, de engajamento, e não dá para ser one shot, né? Os processos têm que ser longos e envolventes, e o desafio de manter o engajamento no tema também, né? Eu acho que essa é uma questão bem importante. Renato, a gente tem um exemplo forte na PwC, que é o CEO atual de vocês, né? Uma liderança engajada, comprometida com o tema, e se reflete nas demais lideranças? Como que vocês estão trabalhando para garantir que todas e todos e todes estejam envolvidos nessa pauta?
Oi, Margarete, tudo bem? Bom, primeiro agradecer o convite, a presença da Leila, da Tess, é um prazer estar aqui com vocês. E sim, Margarete, atualmente o CEO da PwC ele é extremamente engajado nessas pautas. Isso faz parte da agenda profissional e eu posso dizer pessoal dele. E talvez aqui esteja nosso primeiro ponto de reflexão, quando esses temas se relacionam individualmente e pessoalmente com a liderança. Acho que o índice de engajamento tende a subir, porque não trata de uma agenda exclusivamente profissional e não fica aquela relação transacional da liderança com as agendas de diversidade. Ele vive aquilo no dia a dia. Quando sai da empresa e dá aquele famoso logoff no computador, essa agenda não se encerra, ele continua sendo estimulado, né, nos ambientes pessoais. Acho que isso talvez seja um dos principais pontos de reflexão aí do porquê e o tamanho do engajamento dele. E isso, consequentemente, o que eu observo na organização hoje é que reflete nas demais lideranças. Obviamente, cada um na sua maturidade, na sua profundidade, aqueles que você consegue observar que tem um alto índice de engajamento porque entenderam a agenda, porque estão completamente envolvidos ou envolvidas, ou porque fazem parte de uma organização que já deixou muito claro qual é o caminho que deve ser seguido. E você tem um grupo também, aquele grupo talvez um pouco mais neutro, que tem um trabalho forte a ser feito ainda pela frente, e tem aquele grupo desengajado, que a gente tem que ficar sempre atentos e atentas de como que a gente vai lidar com toda essa complexidade da liderança. Então, o que eu observo hoje é que o comportamento da alta liderança cria um reflexo muito positivo na média liderança. E o que a área de inclusão e diversidade hoje tem feito é tentar sistematizar esses comportamentos. E aí entram todas as ações, as capacitações, os letramentos e tudo mais. E criar alternativas nisso tudo, né? Então, os programas que são desenvolvidos pela área de inclusão e diversidade hoje, a gente tenta, de alguma forma, trazer o engajamento da liderança como peça fundamental desse programa. Então, se é um programa para acelerar a carreira de mulheres, ou se é um programa para acelerar a carreira de talentos negros da PwC, ou uma outra iniciativa que existe internamente de acelerar o encarreiramento de pessoas com deficiência, em cada um desses programas a gente cria um espaço, um slot, para que a liderança esteja dentro dele. Né, seja por meio da mentoria, ou seja, a liderança, e quando a gente fala liderança numa estrutura de PwC, eu estou falando de sócios e sócias, para que essa liderança esteja ali como sponsor, como mentor, como mentora de algum desses profissionais que fazem parte desses programas, e aí a gente consegue quase que um benefício rebote da coisa. Porque eu trabalho na agenda de inclusão, desenvolvimento e ascensão dos grupos minorizados que eu tenho hoje dentro da firma, e ao mesmo tempo eu responsabilizo a liderança pelo desenvolvimento deles, por meio de uma agenda de inclusão e diversidade. Então, se eu tenho uma liderança hoje que se propõe a ser um mentor do nosso programa de aceleração de talentos negros, ele não pode ser simplesmente um mentor. Ele tem que passar por toda uma trilha de capacitação e de entendimento da pauta de diversidade racial para ser um mentor desse programa. Se for um sponsor ou uma sponsor da pauta de gênero, e aí seja uma sócia ou seja um sócio, um homem, essa liderança também passa por uma capacitação exaustiva nas temáticas de gênero para se considerar um sponsor e estar apto ou apta para poder fazer parte do programa. Então já, a gente vai criando essas cascas dentro da instituição para tentar fazer com que o comportamento se torne cada vez mais sistêmico. Ainda é um desafio, eu vejo que a gente avançou nos últimos anos, com a presença do CEO atual, o Marco, isso tem avançado cada vez mais, porque ele faz de fato a liderança pelo exemplo, mas a gente tem ainda uma trajetória a seguir pela frente.
Um dos desafios, né, porque é uma pauta repleta de desafios, mas um dos desafios é manter o engajamento, né? Na verdade, não dá para a gente ter alguns picos de engajamento. A questão é que o tema, ele entra junto com outros desafios da organização, seja relacionados a direitos humanos, né, que a gente tem outras pautas, seja ao próprio negócio, e aí você tem uma competição para tornar aquele assunto central. Então, criar essas jornadas que você comentou, onde ele se envolve na própria implementação das ações de desenvolvimento, talvez seja uma dica importante para que ele não tenha eu vejo algumas vezes lideranças abrindo encontros, né? Então, vai ter a sessão de sensibilização, de letramento com os colaboradores, as mesas, as rodas de conversa, as semanas de diversidade, aí o CEO abre e sai em seguida, né? Não tem uma participação efetiva, né? Outro dia eu estava falando, aí precisa cuidar, né, gente? Porque às vezes é essa mesma liderança que vocês indicam para ser porta-voz, né, do tema, né? E aí a gente vê aí no mercado que muitas vezes acontece. Então, acho que quando você conta como que eles vão sendo conectados no dia a dia na implementação, acho que aí tem uma dica importante para a gente manter esse engajamento. Porque o desafio maior é como tornar esse engajamento atitudes práticas no dia a dia, né? Sair do conceito lá do PPT e ir para a prática. Acho que essa é uma boa dica aqui, um ponto de atenção para a gente ficar atento. Agora, Tessa, sabemos que na indústria o tema diversidade e inclusão pode enfrentar ainda mais desafios para avançar por ser um segmento bastante masculino, masculinizado. Como que vocês têm trabalhado na Alcoa para construir uma cultura de comprometimento com esse tema?
Ótimo, Margarete. Vamos lá. Na Alcoa, em 2020, nós criamos um conselho global de diversidade e inclusão. Esse conselho, hoje, ele é formado por 16 executivos das diversas áreas da empresa, desde o RH, parte financeira, tecnologia, relações institucionais, área de tecnologia. Então, é um conselho muito diverso já começando pelo conselho, né, essa parte de diversidade, incluindo mulheres, pessoas negras, pessoas de grupos subrepresentados também, como PCDs, então fazem parte desse conselho. Esse conselho, ele tem como principal objetivo definir a estratégia de inclusão e diversidade que vai ser desdobrada para todas as localidades da Alcoa no mundo. Então, para garantir que todas as unidades falem a mesma língua e que tenha sua base muito fortalecida com relação ao alinhamento estratégico da empresa, atrelados aos objetivos dos negócios. Como que a gente está estruturado? Esse conselho, embaixo dele a gente tem os líderes e executivos dos países na qual a Alcoa tem as suas instalações. No Brasil a gente tem a representação do Otávio Carvalheira, que é o nosso CEO. E aí tem um segundo desdobramento que seria os nossos líderes de cada localidade, os diretores de cada localidade. Esse Conselho Global de Diversidade e Inclusão, ele traça metas, né, um calendário muito bem definido das atividades que cada planta precisa executar, com uma visão de 3 a 5 anos, para vocês terem uma ideia, né? E essas atividades, elas são retratadas nas metas de remuneração variável do nosso grupo executivo, né? Então, isso é constantemente medido por quarter dentro da empresa, como que está sendo a evolução de inclusão e diversidade. Na Alcoa, a gente tem a AWN, que é a Alcoa Women Network, que é um grupo focado de inclusão de mulheres. Esse grupo nasceu já há 20 anos e tem se fortalecido cada vez mais de trazer não só mulheres, uma maior representatividade feminina nas nossas operações, mas também como que a gente está tratando as mulheres fora das nossas instalações também, em termos de comunidade, né? Por que a Alcoa faz isso? Porque da mesma forma que a Alcoa escolhe a pessoa num processo seletivo, e desde esse processo seletivo que a gente precisa ter uma equidade de gênero e garantir que nós estamos promovendo oportunidades iguais para todos os grupos, ela também precisa desenvolver a comunidade para que a gente traga esses grupos subrepresentados, aumente a nossa diversidade e inclusão já no processo de recrutamento. Então já existe isso desde o processo de recrutamento, e depois a gente faz várias campanhas de programas de aceleração de carreira, como disse nosso colega Renato, e também o aumento de mulheres nas nossas instalações. Muito recentemente, a Alumar soltou um programa, para quem acompanhou nas redes sociais, de desenvolvimento de 50 mulheres, né, contratação de 50 mulheres para a nossa operação, principalmente após o religamento do smelter, que é a parte de produção de alumínio, que estava fechada há algum tempo, e a gente retomou já com essa batida de inclusão e diversidade.
Muito bom ouvir todos os esforços aí. Aliás, esse ponto da remuneração variável está vinculado à diversidade e inclusão. Nas pesquisas que a gente tem feito com as próprias empresas associadas ao movimento e os indicadores ETOS e tudo, a gente tem observado que vincular os resultados em diversidade, equidade e inclusão ao bônus ou a remuneração variável é extremamente eficaz no sentido de acelerar o avanço, né? No caso de PepsiCo, Leila, também as metas estão vinculadas à remuneração variável?
Sim, Margarete, isso também eu entendo, assim, né, também como já foi colocado, né, pelos colegas, o tanto que, e os números que você traz também aí de estudos, a gente também vê isso na prática, o quanto que é importante, né, que a gente tenha isso nesse variável dessa liderança, né. E como eu falei, aqui na PepsiCo, diversidade é um imperativo tanto moral como de negócio. Se a gente coloca isso como algo muito importante para os nossos negócios, ele de fato não pode estar desprendido também dessas buscas, dessas metas, do que a liderança está buscando no dia a dia. Então, quando a gente traz e que a gente incorpora isso, coloca isso tudo de um plano, dentro de um plano único, isso fica mais orgânico, né? Para que a gente coloque isso, não seja algo separado. A gente traz muito essa realidade, né, para as nossas lideranças, para as nossas pessoas em geral, de que a diversidade é uma vantagem competitiva para nós. E isso também traz muitos excelentes resultados para os nossos negócios. Praticamos isso de uma forma bastante contundente nas práticas, nas iniciativas, não somente colocando essa liderança ali nas metas, mas nos treinamentos, mas fazendo com que essas pessoas sejam também aquelas que participam dos nossos grupos de mentoria, que estão ali no voluntariado dos grupos de afinidade. Nossos grupos de afinidades, a gente tem, né, um para cada um dos recortes de diversidade que nós priorizamos aqui, raça, gênero, LGBT e mais, pessoas com deficiência e também gerações. Cada um deles tem um sponsor ou uma sponsor do nosso comitê diretivo ou executivo. Então, isso também traz para perto de nós, traz essa liderança mais sênior para essa agenda, para que ela consiga estar ali conosco, dando, né, essa devida importância necessária e indispensável para que as nossas pessoas vejam que também a nossa liderança coloca isso, né, o walk the talk. A gente precisa ver, que as pessoas vejam, né, esse exemplo, essa prática, e que elas possam também praticar isso conosco. Então, por conta disso, não somente na meta, não somente no treinamento, acho que é esse conjunto todo, sabe? Esse pacote que traz diversidade como algo que é fundamental para nós e que coloca a nossa estratégia, que é ter consumidores e consumidoras representadas aqui dentro, que faz com que realmente a gente consiga dar a velocidade e a celeridade que a gente precisa para esse tema de diversidade aqui na PepsiCo.
Renato, na Price, imagino que também tem esse vínculo de metas de diversidade com remuneração. Como vocês estão avançando com remuneração variável? Uma pergunta. E a outra, que eu também tenho visto como uma boa prática que ajuda no aumento da velocidade, é incorporar atitudes de liderança inclusiva na avaliação de competências dos líderes, né? Então, muitas vezes, você está lá fazendo todo o esforço para engajar essa liderança e desenvolver essas habilidades e competências, né? Empatia, a humildade, o walk the talk, tudo isso que a gente prega e que a gente sabe que são características importantes, coragem, resiliência, para o líder inclusivo. Isso está refletido quando você olha ali a matriz de avaliação da liderança. Algumas das habilidades e competências de um líder inclusivo estão refletidos nessa matriz, na forma como se avalia lideranças na Price?
Na PwC, a gente tem essa correlação entre a performance de diversidade e as questões de remuneração variável. E a liderança, ela é avaliada de acordo com seus comportamentos. Existe sim um framework, tanto para a sociedade quanto para a alta liderança, pensando nas posições de gerente sênior e diretores. E eu acho que a gente tem bastante a caminhar nesse sentido. A expectativa está posta, e quando os comportamentos eles não acontecem, existe a cobrança. Mas talvez exista um espaço grande para a gente trabalhar cada vez mais uma maior formalização desses templates, e deixar de maneira clara que de fato é esperado de cada um deles, né? Então, acho que a gente avança em termos de comportamento, e a PwC, por conta da cultura que ela tem de partnership, é uma cultura de alta performance e cumprimento de metas, a gente vem avançando muito. E talvez isso nos traga algumas percepções de curto e médio prazo de que algumas coisas possam estar resolvidas. Mas pensando na sustentabilidade, de uma transformação a longo prazo, onde não precise até de grandes estruturas de diversidade para as coisas acontecerem, que é o nosso comportamento hoje, a nossa postura, que é de ter uma grande estrutura para garantir que as coisas aconteçam na velocidade que precisa acontecer, talvez essas entregas precisam ser feitas de maneiras mais sustentáveis daqui para frente. Então, sim, são avaliados, somos avaliados, mas existe um espaço grande para a gente trabalhar na formalização de mensagens que são importantes da liderança hoje.
Eu sempre digo que o movimento é um espaço de aprendizagem coletiva, né? Não é só para a gente iluminar o que está dando certo, é também para a gente avançar, né? E juntos podemos definir caminhos e gaps que possam ser melhorados. Adoro essa sua postura, inclusive porque nenhum de nós, né, nem eu como consultora e gestora do movimento e nenhuma das empresas associadas tem todas as soluções, né? Não existe aquela que já resolveu, né? Aliás, quando a empresa acha que já resolveu, é um problema, porque imediatamente deve ter algum efeito posterior a isso, porque é um movimento que não dá para parar. Aquela imagem dos pratinhos girando, né, que eu sempre tenho em mente, é o que acontece com diversidade, equidade e inclusão. E equidade ainda, a questão das mulheres tem esse desafio maior, né? A Tessa falou aí 20 anos do grupo de mulheres, né? Então, veja só, a gente tem jornadas muito longas, e geralmente, quando as jornadas são longas, a gente cansa no meio do caminho, acha que tem que mudar, que isso já está resolvido, que agora vamos focar outra questão. E, na verdade, se for por aí, o pratinho cai, né? E quando cai, é aquela imagem que eu sempre conto da escada rolante, né, que nós estamos subindo a escada rolante que está descendo, essa é a tendência, né? Naturalmente, mais homens vão sendo contratados, naturalmente, mais homens vão sendo promovidos, e aí aquela distância que a gente existia no início entre equidade volta a ocorrer, né? Então, Tessa, se você puder finalizar aqui a nossa conversa e contar um pouco, não sei se você tem a solução, mas dá umas dicas aí, como que a gente mantém esse tema como tema central, como que a gente continua com a percepção e mostrando que ainda há muito que avançar, que a situação não está resolvida, como manter o engajamento da alta liderança ao longo de processos tão longos? Você acredita que esse é um desafio também?
Eu acredito que a gente está tentando se reinventar constantemente, né, nesse mercado. E a gente não chegou lá ainda. E eu acredito que as novas gerações, esse movimento de contratação, de equidade salarial, inclusive, é uma pauta que tem sido levada muito a sério, e comportamentos inclusivos, né? Então, dentro desse conselho e todo desse planejamento estratégico que eu comentei, tem um movimento muito grande que chama Seja o Catalisador da Mudança. Quais são os tipos de comportamento que são esperados desses líderes para que eles consigam ter sucesso em desdobrar isso em todos os níveis da organização. Eu elenquei aqui alguns que eu queria dividir rapidinho. Eu acho que o primeiro é buscar sempre ideias diferentes, né? Eu acho que a diversidade, a gente vai ter melhores resultados se a gente aumentar a diversidade. São novas cabeças, outros mundos, outras formas de pensar, e que quando isso cai no coletivo, a gente consegue ter um outcome muito produtivo e muito atrelado aos negócios. Praticar a escuta ativa, então a gente precisa estar aberto a ouvir o posicionamento do outro, e se a gente não concorda, todo mundo tem direito de não concordar, entender o porquê que eu não estou concordando e como que eu transformo essa discordância em uma oportunidade, né? Que seja de aprendizado e que seja até de desdobramento. É como eu me conecto com outras pessoas. Na Alcoa, a gente tem esses quatro grupos, que o primeiro é o Able, de pessoas com qualquer tipo de deficiência, o Aware, de pessoas negras, o Eagle, de LGBTQI+, e a AWN. Só que não é um grupo separado do outro. A gente não pode ter silos organizacionais. Então, como que esses grupos se conectam junto ao business, né? E são também um desafio constante. Respeitar as diferenças, sempre buscando oportunidades de aprendizado. E uma coisa muito importante, se posicione em caso de condutas inapropriadas pelos nossos canais, seja através do código de ética, seja através dos canais de compliance, código, canais de integridade que nós temos. E isso tudo é a base do nosso principal valor, que é cuidar das pessoas, independente de onde elas vêm, quem são, qual gênero e qual raça. Então, é uma mudança gradual, não chegamos lá, a gente entende que tem melhorias, sim, significativas, mas acreditamos que trabalhando esses comportamentos e muita força na base em trazer novos entrantes que escolhem a Alcoa por essa cultura e que já tragam essa cultura também junto à comunidade, a gente vai colher daqui uns anos o que nós estamos semeando agora para essa equidade e diversidade. Margarete?
Ótimo, muito obrigado, Tessia. Acho que você traz pontos aí bem importantes que ficam aí de dicas. A gente sabe que tem muito ouvinte que são de empresas que estão ainda no início da jornada, né, que se inspiram aqui com as nossas conversas para avançar. Está aí dicas bem importantes em relação a atitudes inclusivas e como ser um agente, né? Eu gostei do catalisador como um agente de transformação social. Eu gosto que você traz também algo que eu queria deixar aqui como recado final, o desafio das mulheres. Você falou aí das caixinhas, né? Dos focos de atuação dos grupos de afinidade. Sempre eu gosto de lembrar que é fundamental que a gente olhe as pessoas de forma interseccional, né? A gente não é só mulher, não é só branca, não é só negra, não é só lésbica, né? Não é só pessoa com deficiência. A gente sobrepõe todos esses marcadores identitários, e esse, para mim, é um dos grandes desafios que está posto aí na pauta de diversidade e inclusão no mundo corporativo. Afinal de contas, como falar com todas as mulheres, né? Como ter equilíbrio, não só de mulheres, mas também mulheres negras, mulheres lésbicas, gays, trans, né? E esse é um desafio que a gente precisa de todos pensando coletivamente, né? Então, agradeço muito a participação de vocês. Aqui encerramos mais um episódio do MM360Cast. Esperamos compartilhar conhecimento relevante e práticas inspiradoras para transformar seu ambiente de trabalho em um local inclusivo e com oportunidades para todas, todos e todes. Queremos que cada vez mais as pessoas e empresas se sintam incentivadas a promover a equidade de gênero. E seria muito bacana ouvir sua opinião. Mande sua mensagem nos nossos canais, nas redes sociais ou pelo e-mail contato@movimentomulher360.com.br. E compartilhe com seus amigos e amigas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada.